Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está na Universitária FM 107.9, do mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Universitária FM 107.9. Vamos aos destaques de hoje.
Operação Mata Atlântica em pé identifica mais de 134 hectares desmatados ilegalmente no Ceará neste ano. Após denúncia criminal do MP, Justiça condena policial civil e empresário por extorsão em Maracanaú. MP do Ceará realiza curso de facilitadores de justiça restaurativa e círculos de construção de paz em Sobral. Ministério Público deflagra a Operação Aleteia para apurar supostas fraudes em licitações de desvio de recursos públicos em Juazeiro do Norte. Justiça atende pedido do MP do Ceará e obriga Enel a retirar fios soltos dos postes de Juazeiro do Norte. MP recomenda que Câmara de Guaraciaba do Norte suspenda pagamento irregular de diárias. Em Fortaleza, Ministério Público verifica condições de segurança e estrutura do estádio Presidente Vargas. E ainda na edição de hoje, saiba como atua o Centro de Apoio Operacional Criminal do MP do Ceará, o CAUCRIM. O entrevistado é o promotor de justiça e coordenador do CAUCRIM, André Clark.
O Centro de Apoio Operacional Criminal do MP, ele é o órgão de suporte técnico às promotorias, procuradorias e órgãos de investigação com atribuição criminal do Ministério Público do Estado do Ceará. Atuamos basicamente em três maneiras. Uma é agindo sob demanda dessas unidades, com dúvidas e orientações pontuais. Outra é levando suporte técnico, como decisões do STF, orientações gerais da área técnica, área de conteúdo mesmo, para a atuação finalística dessas unidades. E a terceira é identificando gargalos e oportunidades de melhor atuação institucional, né? Para suporte, sempre pensando na atuação finalística da atuação criminal do MP. O objetivo do MP, no final de tudo isso, né, é permitir a justa responsabilização de autores de crime e permitir a identificação de quando pessoas são inocentes, estão sendo investigadas e processadas.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre como atua o Centro de Apoio Operacional Criminal do MP do Ceará. O debate público também pode ser feito por você.
Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997-9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate
Público. Após denúncia criminal do MP do Ceará, a justiça condenou policial civil e empresário por extorsão em Maracanaú. Os detalhes com o repórter Bruno do Vale.
Além da sentença de mais de 6 anos de prisão imposta a um investigador da Polícia Civil e um empresário pelo crime de extorsão, a decisão também determinou a perda do cargo do agente público. A condenação é a primeira ação penal decorrente da Operação Fim da Linha, realizada em 2020 por uma força-tarefa designada pela Procuradoria-Geral de Justiça, como detalha a promotora de justiça Cibele Moreira.
Após a atuação da 5ª Promotoria de Justiça de Maracanaú e também da Força-Tarefa designada pela Procuradoria-Geral de Justiça, ainda em 2020 foi deflagrada a Operação Fim da Linha e nessa semana o Judiciário julgou a ação penal condenando um inspetor da Polícia Civil e um empresário por prática do crime de extorsão. De acordo com os autos, esse inspetor, a partir de pedidos do empresário também condenado, utilizaram, né, da Polícia Civil para exercer constrangimento e grave ameaça em desfavor de outra empresária no município de Maracanaú, obrigando-a a entregar uma carga supostamente roubada. Foi constatado que a carga não era roubada, era uma carga de bebidas, de cachaça, que estava dentro de um posto de combustível, na loja de conveniência, mas mesmo assim, sem nenhum mandado e sem nenhuma ordem judicial ou flagrante delito, foi apreendida essa carga e posteriormente entregue a esse empresário.
O caso ocorreu em março de 2019. O fato se deu em meio a uma disputa familiar entre a proprietária do posto e o pai dela, um empresário da região, que recebeu a mercadoria dias depois. Segundo a justiça, as provas confirmaram a participação dos dois condenados e demonstraram que a ação foi utilizada para atender interesses particulares e não uma finalidade pública. Cibele Moreira, promotora de justiça, dá mais detalhes sobre a sentença e o que deve acontecer a partir de agora.
Foi reconhecido, né, o abuso de autoridade, foi condenado pelo crime de extorsão, mas no tocante ao crime de abuso de autoridade já estava prescrito, permanecendo apenas o crime de extorsão. Na denúncia, o Ministério Público também denunciou um delegado e dois outros inspetores que foram absolvidos. E neste ponto, a promotoria, juntamente com o NUINC, que é um órgão que está atuando junto com a 5ª promotoria, vai proceder ao recurso, né? Vai recorrer da sentença nesse ponto.
O investigador da Polícia Civil foi condenado a 6 anos e 4 meses de prisão, enquanto o empresário recebeu pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. Ambos iniciarão o cumprimento da pena em regime semiaberto e poderão recorrer em liberdade.
E a Operação Mata Atlântica em Pé identifica mais de 134 hectares desmatados ilegalmente no Ceará neste ano. Vamos ouvir o repórter Jonas Guedes.
A operação ocorreu simultaneamente em 17 estados entre os dias 17 e 27 de agosto, com atuação integrada e utilização de inteligência geoespacial. No Ceará, a investigação do MP estadual ocorreu através do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, o GAEMA. Nos municípios de Itarema, Paraipaba, Trairi, Acaraú, Itapipoca, Amontada, Cruz, Bela Cruz, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Baturité, Mulungu, Guaraciaba do Norte e Ipu, onde foi constatado desmatamento ilegal, de acordo com o promotor de justiça e coordenador do GAEMA, Marcos Amorim.
A Operação Mata Atlântica em Pé, edição 2026, identificou e embargou aqui no Ceará mais de 134 hectares de desmatamento ilegal em 14 municípios. A ação foi coordenada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do GAEMA, Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, em parceria com a SEMAS, o IBAMA e o BPMA. Durante a operação, foram fiscalizadas 35 áreas com indícios de irregularidades, resultando na lavratura de autos de infração, embargos e aplicação de multas. Esse trabalho utilizou tecnologia de monitoramento remoto, inteligência geoespacial e vistorias em campo para identificar e confirmar os danos e irregularidades ambientais.
Confirmadas as irregularidades, os responsáveis ficam sujeitos à aplicação de multas e demais sanções administrativas e à reparação integral dos danos ambientais e climáticos, sem prejuízo de responsabilização nas esferas civil e criminal.
Além das sanções administrativas, os responsáveis pelos danos ambientais podem também responder nas esferas civil e criminal, sendo obrigados a reparar integralmente os prejuízos causados ao meio ambiente. A Operação Mata Atlântica em Pé acontece simultaneamente em diversos estados brasileiros e evidencia que o uso da tecnologia, aliado à atuação coordenada das instituições públicas, é um instrumento muito importante para proteger os nossos recursos naturais de um futuro ambientalmente sustentável para as próximas gerações.
De abrangência nacional, a Operação Mata Atlântica em Pé foi coordenada pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, ABRAMPA, e pelo Ministério Público de Minas Gerais, MPMG, com apoio da Fundação SOS Mata Atlântica e executada por unidades do MP brasileiro.
E o MP do Ceará realizou um curso de facilitadores de justiça restaurativa e círculos de construção de paz em Sobral. Quem conta pra gente todos os detalhes é a repórter Joyce Maciel.
A formação aconteceu no auditório da sede das promotorias de justiça de Sobral entre os dias 24 e 28 de agosto. O curso de facilitadores de justiça restaurativa e círculos de construção de paz foi promovido pelo Programa do Núcleo de Mediação Comunitária de Sobral, o PRONUMEC, em parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará e Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência, o PREVIO. O coordenador de apoio do PRONUMEC da Região Norte, promotor de justiça José Peça, detalha o público-alvo e o objetivo da formação.
A formação aconteceu entre os dias 24 e 28 de agosto, nos turnos matutino e vespertino, na sede das Promotorias de Justiça de Sobral. O curso foi voltado para mediadores comunitários e integrantes do Ministério Público, além de lideranças comunitárias, reunindo dezenas de participantes. O objetivo central foi promover o aprimoramento de conhecimentos e práticas voltadas à justiça restaurativa, fortalecendo a cultura de paz e a gestão pacífica de conflitos em nossa comunidade. Ao longo de uma semana intensa de formação, os participantes tiveram a oportunidade de aprofundar técnicas de mediação e facilitação de ciclos restaurativos, ferramentas fundamentais para a construção de soluções mais humanas e dialogadas diante dos conflitos sociais. Iniciativas como essa reafirmam o compromisso do Ministério Público do Ceará com a valorização do diálogo e da participação comunitária, como instrumentos para a promoção da paz e da justiça em nossa sociedade.
A formação contou com atividades práticas e teóricas, fundamentos da justiça restaurativa, círculos de construção de paz e as diversas possibilidades de aplicação dessas metodologias foram alguns dos temas abordados. Bruna Valesca, assessora jurídica da Promotoria de Justiça de Sobral, fala sobre o que achou da formação.
Quando eu me inscrevi no curso, eu não tinha muitas expectativas, mas saio daqui com um aprendizado muito relevante sobre a justiça restaurativa. Aprendi diversas formas de solução de conflito mais humano e também ferramentas de comunicação não violenta.
Dorinha Ribeiro, assistente social e coordenadora da Secretaria de Educação de Meruoca, também agradece pela oportunidade.
Essa experiência todos deveriam provar. Assim, agradecemos imensamente a toda a articulação, toda a dedicação do Ministério Público por ter dado essa oportunidade para nós conhecermos e desenvolver essa prática tão maravilhosa na nossa comunidade e no nosso município.
A iniciativa reforça o compromisso do NUMEC Sobral com a formação continuada e o aprimoramento técnico dos profissionais, fortalecendo práticas de gestão e transformação de conflitos, o diálogo e a promoção da cultura de paz.
E o Ministério Público deflagrou a Operação Aleteia, que busca apurar supostas fraudes em licitações e desvio de recursos públicos em Juazeiro do Norte. Os detalhes com a repórter Caterine Neblina.
O Grupo Especial de Combate à Corrupção, GECOC, do MP do Ceará, coordenou a operação que teve o apoio do Núcleo de Apoio Técnico à Investigação e da Polícia Civil, deflagrada na quarta-feira, dia 2. O objetivo foi cumprir 15 mandados de busca e apreensão em Juazeiro do Norte e Barbalha, além de medidas cautelares impostas a agentes públicos. De acordo com Felipe Martins, promotor de justiça e integrante do GECOC, investigar supostas condutas ilícitas envolvendo licitação e contratos administrativos também motivaram a operação.
Operação Aleteia, que tem como objetivo investigar supostas condutas ilícitas envolvendo tanto licitação como contratos administrativos. Por força das determinações judiciais, foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão, tanto em endereço de pessoas físicas como de empresas investigadas nos procedimentos. Também foram cumpridas medidas cautelares diversas que foram impostas a agente público, incluindo o afastamento temporário da função e de cargo público de agente público municipal.
A estimativa é que os valores desviados podem ser superiores a R$ 43 milhões de reais. Ainda de acordo com o promotor de justiça e integrante do GECOC, Felipe Martins, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, documentos e outros elementos para o aprofundamento das apurações.
Foram apreendidos diversos materiais, dispositivos, celulares, notebooks, e todos esses materiais agora serão objetos de análise, de perícia pelos órgãos técnicos e os devidos encaminhamentos serão adotados em seguida.
Além das buscas, a Justiça autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, o acesso a dados telefônicos e a extração do conteúdo dos dispositivos eletrônicos apreendidos. O procedimento tramita sob sigilo.
E a Justiça atendeu o pedido do MP do Ceará e obrigou a Enel a retirar fios soltos dos postes de Juazeiro do Norte. Vamos ouvir a repórter Eliana Quirim.
Após a ação do MP do Ceará, acatada pela Justiça, a Enel tem um prazo de 30 dias para retirar os fios e cabos de telecomunicações soltos, inutilizados ou em desuso dos postes de Juazeiro do Norte. Como explica o promotor de justiça Francisco das Chagas, a situação veio à tona a partir de denúncias.
A decisão foi concedida pelo juiz da terceira vara civil do município de Juazeiro do Norte. A ação, né, iniciou com a instauração de inquérito civil por denúncia feita da Câmara de Dirigentes Logísticos sobre a presença desses fios soltos e desordenados nas vias públicas. Durante a investigação, a autarquia do meio ambiente foi informada, né, e se requisitou, o Ministério Público requisitou a fiscalização, né, tendo sido constatada a existência de fiação irregular em diversos bairros e, na ocasião, a Maju notificou e realizou as autuações, né, com aplicação de multas.
A iniciativa do MP do Ceará visa resolver um transtorno presente em várias ruas do município, o qual oferece perigo real e contínuo à população, já tendo sido motivo de acidentes.
A empresa também deverá alinhar a fiação existente, né? Tal medida busca solucionar um problema identificado em diversas ruas da cidade, que representa risco concreto e constante para os pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, tendo inclusive já causado um acidente com morte nessa cidade de Juazeiro.
Em caso de descumprimento da decisão, a Enel deverá pagar uma multa diária de R$10 mil, limitada a R$1 milhão.
E o MP do Ceará recomendou que a Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte suspenda pagamento irregular de diárias. Quem conta pra gente é o repórter Rogério Maia.
O recurso, agora suspenso, visava custear o deslocamento de vereadores para comparecerem às sessões legislativas. O promotor de justiça, André César Mariano, explica que a recomendação foi expedida após denúncia e que a investigação da promotoria levantou que cerca de R$58 mil já teriam sido empregados nas diárias irregulares.
A promotoria de justiça de Guaraciaba do Norte recebeu denúncia de que a Câmara Municipal realizava pagamentos de diárias para que seus vereadores comparecessem às sessões realizadas pela própria Câmara dentro do município. Em reunião realizada, a presidência da Câmara confirmou os pagamentos, os quais eram realizados com base em um ato normativo aprovado pela própria Câmara Municipal. Diante da ilegalidade, o Ministério Público apresentou manifestação junto à Câmara e explicou a impossibilidade desses pagamentos, uma vez que esses deslocamentos internos dentro do próprio município eles são inerentes ao cargo de vereador, que está regido também pela sistemática de pagamento de subsídio, ou seja, que são pagamentos que são realizados em parcelas únicas e não admitem verbas extraordinárias, a não ser verbas indenizatórias e rectificáveis, como, por exemplo, se o vereador realizasse atos oficiais em outros municípios. Mas dentro do próprio município, isso seriam considerados pagamentos indiretos, o que é vedado pela própria Constituição Federal.
No documento, o MP do Ceará orientou também a revogação dos dispositivos legais que prevêem o pagamento de diárias para atividades legislativas rotineiras. Além disso, a Casa Legislativa deve instaurar procedimento administrativo no prazo de até 15 dias para apurar o valor exato recebido por cada um dos parlamentares e determinar a restituição integral aos cofres públicos de todas as quantias indevidamente pagas.
Diante disso, o Ministério Público expediu recomendação para que a Câmara Municipal interrompesse imediatamente os pagamentos considerados ilegais, revogasse o ato normativo também por ser considerado ilegal, bem como também cobrasse a restituição desses valores pelos vereadores, uma vez que se trata de ilegalidade evidente, de modo que não poderia nem sequer ser alegada boa-fé por parte de quem recebeu essas quantias ilegais.
A Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte tem até 10 dias para informar o Ministério Público sobre as medidas adotadas, acompanhadas de documentação comprobatória. O descumprimento da recomendação implicará a adoção de medidas judiciais cabíveis, inclusive no âmbito da improbidade administrativa e da reparação de danos ao patrimônio público.
Vamos saber o que é destaque nas redes sociais do Ministério Público? Lucas Olsen.
Oi, oi, Alex e todos os ouvintes do Debate Público. Aqui é o Lucas Olsen, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vamos ver o que tem de novidade nas redes sociais do MP? No dia 7 de setembro, celebramos a independência do Brasil e a trajetória de um povo marcado pela diversidade, coragem e esperança. Para marcar a data, publicamos um card especial em nosso Instagram, destacando valores que seguem fundamentais para o fortalecimento da cidadania e da democracia. Acesse e compartilhe. A forma como o feminicídio é noticiado também faz diferença no enfrentamento à violência contra a mulher. Em nosso Instagram, publicamos um conteúdo com orientações para uma cobertura responsável do tema. Corre para dar uma olhada e compartilhe. Nem todo desaparecimento pode ser evitado, mas existem alguns cuidados que podem ajudar a diminuir esses riscos e facilitar a localização de quem desapareceu. Confira a campanha com orientações para proteger quem se ama e como agir em casos de desaparecimento. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Alex!
Agora aquele momento em que a gente vai ficar por dentro ainda mais da história do MP com ela, Lígia Holanda.
A história do MP.
Olá, Alex. Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar dos fatos que marcaram a história do Ministério Público do Ceará. Hoje, os direitos dos consumidores são amplamente reconhecidos. Ainda assim, muitos abusos acontecem todos os dias. Para enfrentar essas práticas, o Brasil conta com a legislação abrangente. Mas essa conquista não aconteceu por acaso. O Código de Defesa do Consumidor é resultado de uma longa mobilização da sociedade brasileira. E o Ministério Público do Ceará também participou dessa história. Durante muito tempo, os abusos contra os consumidores foram tratados de forma dispersa. Uma das principais preocupações era o aumento dos preços. O tema ganhou força com os movimentos populares contra o alto custo de vida. Após o fim da ditadura Vargas, a redemocratização trouxe novos anseios sociais. Defendia-se uma democracia capaz de garantir o bem-estar da população. Nesse contexto, cresceu a cobrança pela atuação do Estado no controle dos preços de itens essenciais, como os alimentos e a moradia. Esse debate atravessou todo o século XX. Além dos preços, também se discutia a qualidade dos alimentos. Um dos exemplos foi a questão dos laticínios. Muitas vacarias produziam leite e queijo sem condições adequadas de higiene, o que representava um risco à saúde pública. A partir da década de 1940, a segurança do leite e a pasteurização ganharam destaque. Esse debate levou à adoção de medidas como o Decreto Federal número 30.691, de 1952, que regulamenta a inspeção sanitária desses produtos e proibiu a venda do leite in natura. Entretanto, como dissemos, essas questões eram difusas, dissolvidas em questões que permeavam a luta por direitos essenciais e pela saúde pública. Foi necessário um percurso mais longo para que se consolidasse a ideia de direitos dos consumidores. O Ministério Público do Ceará teve uma atuação pioneira nesse sentido. Anos antes da promulgação do Código de Defesa dos Consumidores, o MPCE iniciou sua atuação nesse campo, sendo respaldado pela Lei da Ação Civil Pública, instrumento processual utilizado pelo MP para a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais. A primeira experiência do MP do Ceará na seara do direito do consumidor se deu com a criação do Serviço de Defesa Comunitária, o DECOM, em outubro de 1985, tratando também das questões ligadas ao meio ambiente e ao amparo aos familiares de vítima de violência. Desde o início, o DECOM teve um caráter educativo, visando esclarecer a população sobre os direitos dos consumidores, num período em que não havia efetivamente uma legislação própria e pouco se falava sobre o tema. Os membros do Ministério Público também foram essenciais ao processo de elaboração do Código de Defesa do Consumidor, que foi promulgado no dia 11 de setembro de 1990, dando vazão às discussões que se fortaleceram desde a Constituinte e a aprovação da Constituição Federal de 1988. O CDC é uma legislação voltada à proteção dos direitos dos consumidores, regulando sua relação com fornecedores de produtos e serviços. Em 2002, houve um redimensionamento do órgão, que passou a ser o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, DECOM, com ação mais focada, atuando no recebimento de denúncias, no processamento de reclamações, na fiscalização das relações de consumo, na orientação dos consumidores quanto aos seus direitos, promovendo inclusive campanhas educativas. É importante notar que o CDC é uma das leis infraconstitucionais que tem maior alcance social, sendo bastante conhecida e utilizada pela população. Em grande medida, isso se deve ao esforço empreendido pela MP nas últimas décadas. Então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta trazendo outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
Nesse bloco, vamos tratar sobre saiba como atua o Centro de Apoio Operacional Criminal do MP do Ceará. Já está aqui com a gente o nosso convidado de hoje, o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do MP do Ceará, Dr. André Clark. Doutor André, seja bem-vindo ao debate público.
Obrigado, Alex. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui.
Doutor, e a gente não quer saber de outra coisa a não ser entender como é que se dá o trabalho do CAUCRIM dentro da estrutura do Ministério Público do Ceará.
Perfeito. O CAUCRIM é uma coordenação temática, né, com foco na área fim. Então, o nosso dever é prestar suporte às promotorias, procuradorias, órgãos de investigação, né, todas as unidades do MP que atuam na área criminal. Né, então, acredito que seja basicamente metade da força de trabalho da área fim do MP. E a gente tem, eu diria, talvez três tipos de atividades principais. Né? Uma é agir sob demanda dessas unidades, com questões pontuais, questões operacionais, dúvidas sobre casos específicos, né, ou uma opinião, ou coisa do tipo. Uma segunda seria a gente levar o suporte a essas unidades, né, sem ser solicitado, então identificar uma decisão do STF relevante, uma lei nova, uma forma de atuação integrada, sugerir uma integração entre eles, ou coisa do tipo. Então, o CAUCRIM levando suporte técnico, iniciativas para as unidades com atuação criminal, né? E uma terceira, eu diria, usar de criatividade, né? A partir desse contato com todas essa força de trabalho, né? Todas essas unidades, identificar o que pode ser feito de maneira melhor, mais bem feita, mais otimizada, atividades desnecessárias que a gente poderia fazer de uma forma mais simples, atividades que não estamos fazendo, que poderíamos criar um método para resolver esse problema, né? Como tantos que acontecem, infelizmente, no nosso estado. Tá? Então, acho que diria mais ou menos essas três formas de trabalho, né? Atuação sob demanda das unidades de suporte, né? Levar suporte, né, ideias para elas e pensar em como organizar melhor toda essa atuação institucional. Acho que seria mais ou menos por aí.
Ok, doutor, trabalhado, né, em cima desses três pontos, né, esses três pilares, como o doutor disse, agir sob demanda, levar suporte e criatividade. Como é que está composta hoje a equipe do CAUCRIM, né? O doutor coordena e quem mais são os companheiros que também estão no dia a dia nesse trabalho?
Perfeito. A gente tem uma equipe técnica muito, muito qualificada, né? Muito experiente. Alguns já estão há vários anos já no CAUCRIM, né? Equipe de carreira. Então, estão da minha inteira confiança e têm feito um excelente trabalho. São muito entusiasmados e gosto demais do nosso tanto clima de trabalho quanto o resultado, né, da atividade que temos tido na equipe. E na gestão atual, né, convidei os dois coordenadores auxiliares, estou designado pelo Dr. Herbert, evidentemente. Dr. Bismarck Soares, né, que é um colega desde a época que morei em Brasília, e é nosso, sempre digo que ele é nosso coordenador de execução penal, né, realmente referência nessa área, muito bom também em controle externo da atividade policial, e em praticamente todas as outras questões, né, muito bom senso, muito prático, e o Dr. Gustavo, né, que conheci mais recentemente nesse ano, promotor de Taitinga, né, Gustavo Souza, e também muito atuante, muito bom, né, conhece bem a realidade de Taitinga, tem feito uma parte excelente de essa parte de comunicação de decisões relevantes, né? Tem assumido isso bastante, então a gente tem realmente tido um clima de trabalho muito, muito harmônico, né? Muito intenso e muito, muito bem satisfeito com a equipe nesse ponto.
Doutor André, desde o começo do ano, né, inclusive com essa nova gestão, né, o Ministério Público tem tido uma atuação muito forte, né, muito precisa dentro do tema segurança pública. Né. O CAUCRIM, como o doutor disse, né, age com demandas, leva suporte, tem também essa missão de criatividade. Como é que o CAUCRIM ele dialoga com os demais centros e até com os grupos? Né? Hoje nós temos o GAESP, temos o CyberGAECO, temos essa descentralização, né, de alguns órgãos específicos do MP. Como é que se dá esse diálogo?
A especialização é muito boa, só que ela gera dificuldade de integração, né? Então a tendência natural é cada um seguir o seu túnel, né? Entrar na sua linha de investigação, dar conta daquilo, e infelizmente vivemos num estado violento em que infelizmente não estão faltando crimes nem criminosos a serem buscados, perseguidos e processados, né? Então todo mundo tem muita coisa para fazer, muita atividade. E a gente tem feito reuniões periódicas, né, para a integração desses órgãos, né, para ver o que tem de boa prática numa para levar para o outro, né, já que o objetivo final é único. Isso tanto na área criminal quanto tentando envolver o máximo também a área civil. Acredito que um dos grandes diferenciais do MP em relação às polícias é justamente essa atuação civil, que a polícia militar, a polícia civil, elas não têm. Então, entendo que para reduzir, para solução dos problemas de segurança pública do Estado, é fundamental e é um grande diferencial do MP a atuação das promotorias e dos órgãos de natureza civil. Iluminação, urbanização, serviços públicos, tudo isso é diretamente ligado à segurança pública, diretamente. Então, a gente tem buscado esse diálogo também, né, essa aproximação. O CIGESP, criado recentemente, é uma iniciativa muito interessante nesse ponto, a partir de grandes eventos, né? A ideia é esse método de trabalho ser replicado o máximo possível, né, nas atividades normais dos órgãos, porque num grande evento desse você tem prefeitura, você tem fiscalização de serviços públicos em geral, e tudo isso é necessário, é imprescindível para combater, por exemplo, o domínio social estruturado de facções. Não basta só a PM, não basta só o aparato repressivo do Estado. É preciso mais do que isso, né? Então, acho que através de iniciativas como essa, a gente vai criando os métodos, os mecanismos, as rotinas, o know-how, né, para atuar, né, com o objetivo comum de múltiplas instituições.
Doutor, tocou num ponto importante aqui, que foi o CIGESP, né? Só para quem ainda não conhece, né? A gente pode só especificar, assim, né, resumidamente, o que é o CIGESP. Inclusive, o próprio CAUCRIM faz parte desse comitê, né, doutor?
Exato. O CIGESP é uma iniciativa do doutor Herbert, né, bastante interessante, bastante criativa. Acho que se tornará referência nos MPs nacionais, tá? Que busca, basicamente, integrar diversas entidades municipais, estaduais, tanto da justiça criminal, quanto civil, quanto administrativa, que precisam atuar de forma coordenada num determinado espaço de tempo. Então, você precisa, basta pensar, né, qualquer grande evento, né, Copa do Mundo ou tantos outros, você tem problemas de trânsito, você tem questão de relações de consumo, né, você tem questão de segurança pública, você tem risco de violência, você tem algum outro crime acontecendo que precisa ser resolvido com rapidez, né? Então, esse mecanismo de trabalho não é algo simples, não é algo trivial. Cada instituição é pensada para uma ou mais finalidades específicas. Mas, então, organizar tudo isso é um desafio, né? E o CIGESP, eu entendo que é bem proveitoso para isso, né? Para ter sido, né? Aproveitando boas experiências, inclusive do Nudetor, né? Você já tem juizados funcionando dentro de jogos de futebol, né? Isso é uma efetividade. Então, por que não levar para outros tipos de demandas em que há aglomeração de pessoas ou há uma outra situação igualmente relevante, né, como o domínio social estruturado ou qualquer outro que a gente pensar.
Doutor André tocou no ponto importante também aqui, né, sobre a questão de iluminação e urbanização, né, doutor? Acredito que o doutor citou aqui, porque quando se há essa demanda pública, né, essa política pública atendida, isso diminui, né, doutor, a incidência de crimes.
Sim.
Pode só falar um pouquinho mais sobre isso, a necessidade dessa iluminação nas ruas, nas vias, da urbanização por parte do poder municipal, não é isso?
Perfeito. Isso é imprescindível, já tem vários estudos empíricos nessa área, nos Estados Unidos, na Colômbia, no próprio Brasil, que a gente tem que entender uma coisa. Crime organizado, ele existe basicamente no mundo todo, tá? Em diferentes épocas e tal. Então você tem crime organizado em vários cantos. O que você não tem é um crime organizado tão violento, tá? E isso é um diferencial ruim do Brasil nesse ponto, que precisa ser superado, levar isso a níveis internacionais, né? Então, combate ao crime organizado é algo infinito. É algo que na Dinamarca você vai ter atuações e profissionais e instituições de combate ao crime organizado, tá? Mas não com perfil violento ou ultraviolento como a gente tem aqui. Então, para a redução de violência, violência urbana, é fundamental, essas medidas são fundamentais, medidas como essas, tá? Iluminação, né? A urbanização. Meu pai costuma dizer, né, que onde não chega o caminhão de lixo, não chega a viatura, não chega a ambulância, não chega nada disso. Então você tem que... Questões de acesso fazem toda a diferença. Quando você vê os locais mais violentos do estado, já tem um estudo da Secretaria de Segurança de alguns anos atrás, identificaram os locais mais violentos, não o bairro, né? Porque às vezes você pega um bairro de Fortaleza, cada bairro de Fortaleza é o tamanho do município do interior, né? Mas microterritórios, sabe? Áreas de 1, 2, 3 quarteirões, 5 quarteirões no máximo. E quando você estuda essa área, na geografia, você vê que tem problemas crônicos ali, tá? Então, o senso comum já diz isso. E a pesquisa empírica confirma, nesse caso, o senso comum. Então, urbanização, iluminação, capinar mato, serviços públicos, saneamento básico, tem uma relação direta, entre esses índices e violência, tá? Como falei, crime organizado é uma questão paralela a tudo isso. Ele não é da essência dele ser violento. É da essência dele buscar dinheiro, buscar poder, buscar influência. Isso é da essência do crime organizado. Mas a violência é um meio para conseguir essas coisas.
Doutor André, o que mais tem demandado o CAUCRIM, né, nesses últimos meses, do começo do ano para cá? Só para a gente ter uma ideia, né, do que mais chega de, né, demandas, até mesmo dos próprios promotores que pedem suporte ao CAUCRIM.
Perfeito. A gente teve algumas iniciativas interessantes, né? Saiu a lei antifacção, né? E isso demandou um trabalho grande, né? Para entender, é uma lei muito, muito ampla, né? Ela mexe em muitas outras leis, não é só uma lei avulsa, né? Ela traz um novo sistema para enfrentamento a facções criminosas e ela altera 10 outras leis, tá? Então teve toda essa parte de orientação, de suporte, de entender o tamanho do problema, né? De passar adiante. A gente recebe muitos contatos, né, naquela primeira tarefa que falei, né, de agir sob demanda dos órgãos, né? Muita questão de fiscalização de delegacia, controle de prazos de inquéritos, né, como melhorar a investigação criminal por parte da Polícia Civil, né? Então toda essa questão. Júri sempre tem algumas questões, né? É um procedimento mais complexo, né? São casos mais... Se gera um envolvimento maior, são mais graves, né, também. E então são demandas pontuais de casos específicos, né? E uma coisa que a gente trabalhou bastante também foi uma consequência da lei antifacção, que ela trouxe uma atribuição civil para o MP, uma possibilidade de uma ação civil autônoma, buscando só o patrimônio da facção, mesmo que você não saiba nem quem é o autor daquele crime específico, independente da ação penal. Então a gente fez uma articulação junto com o GAECO e com o Gabinete do Procurador-Geral para ampliar a atribuição do GAECO para também ter essa missão puramente de ataque patrimonial a facções. Então o GAECO já tem essa atividade, já tem um gabinete específico focado em questões patrimoniais.
Aproveitando aqui só para esclarecer e reforçar também, né, que a gente está falando sobre o CAUCRIM, né, que é o Centro de Apoio Operacional Criminal. Mas também tem um complemento. Eu vou pedir para o doutor, né, também poder explicar, né, que o nome completo vem ainda, né, doutor? Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública.
Perfeito. Vamos lá. O Controle Externo da Atividade Policial, ele visa basicamente garantir o resultado prático da investigação policial em benefício da sociedade. Que é o quê? Identificar quem são os reais autores de crimes e evitar que inocentes sejam processados e condenados. Isso é o interesse público nessa atividade, né? Então, a Constituição concedeu ao Ministério Público essa importante missão e, para isso, a gente tem que fazer a fiscalização da atuação policial em cada caso específico e dos aspectos macro também na atuação. E aí, um ponto importante, né, que eu acabei esquecendo de mencionar há pouco, é a criação do GAESP, né, no início do ano. Então, o GAESP acho que é o grande parceiro aqui do MP, junto com do CAUCRIM, junto com vários outros órgãos, né? Então, o GAESP, ele tem exercido algumas funções que historicamente ficavam no CAUCRIM, principalmente essa parte de atuação com outras instituições, certo? Só que o GAESP ele tem um diferencial porque ele é órgão de execução. Então ele tem muito mais ferramentas para trabalhar. Ele é como uma promotoria estadual, né, como um GAECO. Então o Calcrim, a gente não é órgão de execução. Eu não posso fazer uma denúncia, uma recomendação, um TAC, nada disso. Eu trabalho mais de articulação e suporte técnico. O GAESP não. O GAESP ele pede recomendações. Ele pode fazer um termo de ajustamento de conduta com o estado do Ceará para regularizar reforma e delegacia ou vários outros problemas que têm sido feitos. Né? Então, o contato com o GAESP é diário, né? Foi uma excelente inovação nesse ponto. E aí, para quem nos ouve, né? O GAESP ele tem ficado mais com o público externo, né? A relação do MP com as instituições de segurança, e o Calcrim mais com o público interno, e a gente se articula internamente muito. Então, o contato com o GAESP acredito que diário, desde janeiro.
Era justamente isso que eu ia perguntar, né? Porque eu lembro que até então, antes do GAESP, né, o Calcrim tinha também, né, como principais parceiros, né, o diálogo com a PM, com a Polícia Civil, isso. E agora tudo passa a ser com o GAESP.
Isso. A gente pensou aí nisso até como medida de articulação interna, né, para evitar ficar batendo cabeça, né, e os problemas são gigantes, né, e realmente tem problema demais para todo mundo. Então, como medida de otimização, o foco do Calcrim ficou público interno, né, e demandar as instituições externas no que foi diretamente relacionado ao público interno. Por exemplo, acesso a um sistema de investigação que a gente precisa. Isso fica com o Calcrim porque o foco é o público interno, né? E a relação direta com as instituições externas, né? Reuniões, eventos, tudo, GAESP. Eu acho que tem funcionado muito bem. A gente tem otimizado a atuação da instituição, né? E conferido um melhor resultado prático.
Só para reforçar, o Calcrim como um centro operacional de apoio, óbvio, né? Ele atende todos os membros em todo o estado do Ceará. Alguma região específica demanda mais, doutor André, nessa questão do suporte aos promotores?
Não, uma região, a geografia não me parece, né, de ter sido a geografia ela tem uma influência em relação à atuação criminal, né, então, por exemplo, Sobral houve alguns eventos específicos, né, em sequência, e tem sido tratados, né, mas isso é uma coisa que é móvel, né, o crime ele é móvel, né, a violência ela é móvel. Então, alguns anos, Fortaleza era o pico de violência, depois diminuiu um pouco. Caucaia e Maracanaú ficaram, talvez, no ponto mais alto, né? Talvez agora indo para Sobral. Mas isso é uma coisa que é sazonal, né? Não, mais ou menos prevista. Então, a gente vai tratando à medida que tem no caso a caso. E umas demandas que teve um pouco mais intensas, né, nesse ponto, não é tão ligada à geografia, mas é o fato da posse de novos promotores, né? Houve vários colegas novos ingressando, né? Vários deles já bem, bem experientes, né? De outros estados também, com outras experiências profissionais anteriores ao MPCE. Mas aí tem toda essa parte de suporte inicial a colegas que estão chegando, né? Numa realidade totalmente diferente. Então, mas aí não seria tanto uma questão geográfica, né? Uma questão mais da circunstância de tempo mesmo de carreira.
Quando o torcida suporte, né? A gente pode interpretar isso como capacitação, orientação, né? Como é que é essa agenda do Calcrim nesse acolhimento e também nessa troca de aprendizado, né? De atuação com os demais membros, principalmente os que estão chegando?
Perfeito. A gente participa do curso de formação, né? O convite da escola e do gabinete do Procurador-Geral. Então, a gente teve a oportunidade de ter o contato inicial com os colegas, né? Já manter o contato individual com eles no dia a dia, né? Com dúvidas e questões pontuais. A gente faz também, propõe cursos e treinamentos para a escola, né? Tivemos já da linha de facção, tem alguns outros já previstos, né? Na fase de tratativas internas, né? Para tornar possível treinamentos, esse tipo de coisa. E também a produção de material, né? De notas técnicas, né? Tanto produção quanto encaminhamento de notas de boa qualidade de outros estados, outros MPs, né? Então toda essa parte de deixá-los prontos realmente para o trabalho.
Doutor André, o Calcrim, enquanto centro de apoio, né, operacional criminal aqui no MP do Ceará, ele também dialoga com centros, por exemplo, Calcrims de outros MPs pelo Brasil, como é que se dá essa interação, né, em nível nacional?
Sim, sim, é muito bom, ponto muito bom. Uma iniciativa bem interessante, né, o CNPG, que é o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, né, e dentro do CNPG existe uma unidade dos Calcrims. E isso ajuda muito, né? Porque muitas vezes você está começando a desenvolver uma nota técnica, orientação, e o MP de Minas já tem algo pronto. Então você otimiza isso, e aí você produz uma outra nota sobre outro material para eles utilizarem. Então isso aí é muito comum, né? A gente tem se conversado, né, os coordenadores, e buscando o quanto possível, né, replicar as boas práticas de outros, né? Já que as leis penais, normalmente, todas as leis penais, né, relevantes aqui do, do país são federais. Então, todo mundo vai ter basicamente o mesmo problema. Você tem facções atuando a nível nacional, né, com leis a nível nacional. Então, a gente busca, assim, otimizar esse trabalho bem feito uns dos outros.
É, aos poucos, já existe um banco de boas experiências, né?
Isso, exato.
Doutor, qual tem sido o maior desafio, né, ultimamente, do Calcrim, do estado do Ceará?
A gente teria mais 25 minutos, eu acho, aqui.
Resumindo.
Mas, vamos resumir aqui. A gente tem, basicamente, otimizar quais são as ações mais necessárias para enfrentamento de facções criminosas e redução de violência, tá? Então, início de gestão é natural para isso, né? O programa de gestão do Dr. Herbert já foi elaborado todo com esse foco, né? Então, isso facilitou bastante, porque no primeiro dia da gestão já se sabia qual era o foco, já se sabia qual era o método de trabalho, o objetivo, né? O alvo a ser alcançado pelos diferentes órgãos. Então, essa linha mestra ajuda demais, né? Ajudou muito. Então, a gente já começou lá na frente nesse ponto. Por isso, os resultados vieram rápido, né? Estão vindo rápido, me parece. E então, os principais desafios têm sido executar o programa de gestão, tá? As ações principais do programa de gestão, e integrar melhor os órgãos, tá? Então, do Calcrim, né, eu diria que os principais têm sido isso. Uma iniciativa que a gente fez foi estabelecer reuniões, inicialmente semanais, agora quinzenais, né? A gente viu que funcionou melhor com os órgãos de investigação. Então, a gente tem feito isso de forma rotineira, tá? E tem sido bem, bem importante. E a partir dali surge uma demanda que ajuda todos os órgãos, surgem algumas atuações conjuntas, tá? Então, essa parte eu diria que as principais teriam sido isso, dessas questões. Como enfrentar o crime organizado, como tornar o Estado mais seguro, né? E quais os mecanismos mais eficientes para cumprir o programa de gestão.
Enquanto promotor de justiça, coordenador do Calcrim, qual a mensagem que o doutor deixa para a população cearense, né? Com base nessa atuação do Ministério Público, né? Independente somente de Calcrim, mas toda uma instituição que trabalha, né, pela garantia dos direitos e pela promoção da justiça.
Vamos vencer. Vamos vencer. Não desista, tá? Há iniciativas interessantes. Temos tido trabalho, temos muito o que fazer ainda, tá? A lei antifacção nos ajuda muito nesse ponto, tá? É o primeiro passo de vários, mas não perca a esperança, tá? Nós vamos vencer. Vamos retomar esse estado, né? A Terra da Luz já venceu desafios maiores e vai vencer isso também.
Ok, doutor. Antes de encerrar, quanto tempo no Ministério Público? Como é que tem sido o trabalho especificamente do promotor de justiça, André Clark?
Perfeito. Eu entrei no Ministério Público em 2010, né? Então, 16 anos agora. Passei por Heriotaba, né, uma cidade pequena, depois Paraipaba, que é uma zona costeira, depois 2 anos bem intensos em Quixadá, né, depois fiquei 10 anos no júri e agora no Calcrim, né. Então, gosto bastante, tô bem satisfeito na carreira, né. Acho que é das carreiras jurídicas, eu acho interessante porque você pode provar um pouco de todas, né. Eu costumo dizer isso pros alunos, né. Você tem que agir, analisar os casos com rigor de um juiz, né. Que a carreira em Portugal é conhecida como chamada de magistrado do Ministério Público, tá? Então você tem que analisar com rigor de um juiz, a partir dali você age como um advogado, peticionando, recorrendo, argumentando, procurando provas e tudo. Você é um pouco policial também, tem que descobrir os crimes, né? Então eu acho que tem que garantir os direitos de todas as partes. Então eu acho que para quem tá nos ouvindo e tá pensando em concurso, carreira, é uma carreira interessante porque você pode provar um pouco de todas as outras.
Ok, chegado o nosso tempo, né? Quero agradecer demais a participação, a disponibilidade do promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do Calcrim do MP do Ceará, doutor André Clark. Muito obrigado, né? E as portas aqui do nosso debate público sempre abertas para a gente debater assuntos de interesse da sociedade, tá?
Valeu, Alex. Muito obrigado a todos.
E o MP do Ceará participa de mobilização nacional e capacita agentes de segurança pública para atuar na prevenção e no enfrentamento à violência de gênero. Vamos ouvir o repórter Jonas Guedes.
Olhar atento, escuta qualificada e intervenção adequada. Com essa perspectiva, o MP do Ceará capacitou profissionais de segurança na prevenção e enfrentamento da violência contra mulheres nesta quarta-feira, dia 2 de setembro, em eventos simultâneos em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral e Tianguá. O dia C de capacitação, mobilização nacional realizada pelo MP brasileiro, em parceria com o Ministério da Justiça, ocorreu em outras 26 capitais brasileiras e mais de 73 municípios do país. De acordo com a promotora de justiça, integrante do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher no PROM, Ana Cláudia Torres, o evento reforça a importância de se debater o tema.
Hoje, em todo o país, profissionais estão reunidos para discutir os mesmos temas e refletir sobre os desafios que envolvem o atendimento e a proteção de mulheres em situação de violência. Não é apenas mais uma atividade de formação, é uma demonstração concreta que a prevenção e o enfrentamento da violência contra as mulheres não são responsabilidade de uma única instituição, de uma única categoria profissional ou de um único território. É uma responsabilidade de todos nós.
Visão similar à da Subprocuradora-Geral de Justiça de Governança, Greciane Cordeiro, que no evento representou o Procurador-Geral de Justiça, Herbert Santos. Ela destacou o papel do Ministério Público na temática da violência de gênero.
O dia C da capacitação, ele nos traz uma mensagem muito clara. Enfrentar a violência de gênero exige conhecimento, preparo, integração e, sobretudo, compromisso institucional, que não nos falta aqui neste momento. É justamente nessa perspectiva que o Ministério Público do Ceará tem buscado fortalecer sua atuação em parceria com as forças de segurança pública. Essa integração, ela é fundamental.
Ainda representando o Ministério Público, a Procuradora de Justiça e Corregedora-Geral do MP Ceará, Maria Neves Feitosa, reforçou a importância de encarar a problemática da violência de gênero de forma integrada.
Rede de proteção é fluxo pactuado. É comunicação efetiva entre instituições. É o telefone que alguém atende. É o encaminhamento que chega ao destino e recebe resposta. É saber, no plantão da madrugada, exatamente para quem ligar e como agir.
O evento contou com 3 palestras com foco na atuação dos profissionais de segurança na promoção de acolhimento e medidas protetivas assertivas para o gênero feminino. A subinspetora da Guarda Municipal de Fortaleza, Vitória Anselmo, elogiou a iniciativa e a abordagem da formação.
É sensacional, né, ter essa oportunidade de capacitação, principalmente a abordagem que foi trazida aqui, que é uma abordagem mais voltada mesmo para a ressignificação da cultura. Então vai ajudar muito a gente ver além da ocorrência, ver além do que está posto ali quando chega numa situação para poder ajudar a mulher.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você confere através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.